Amigas e amigos, saudações, esta é a Rádio Vaticano, edição da tarde em língua portuguesa. Ao microfone, Dulce Araújo. Para aumentar a produção de alimentos, é preciso valorizar os pequenos produtores locais e tradicionais que mantêm uma relação saudável com a terra que cultivam. Disse o cardeal Turkson na pré-cimeira sobre os sistemas alimentares a decorrer em Roma. A agricultura industrial não é o único caminho para a justiça alimentar. O debate sobre um sistema alimentar mais justo deve incluir mulheres e agricultores locais, sublinha por sua vez a Caritas Internacional num comunicado. Preparação do próximo sínodo com base no método da sinodalidade já está a caminhar na diocese angolana de Viana. Entrevista com o padre Domingos Pestana a ouvir mais à frente. Estes os pontos que vamos aqui desenvolver. Fique então na nossa companhia. É a Rádio Vaticano. O Papa nomeou hoje, com membros do Conselho Diretivo da Agência da Santa Sé para a Avaliação e a Promoção da Qualidade das Universidades e Faculdades Eclesiásticas, a VEPRO, o padre Henry Omonizae, consultor-geral da Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, os professores Anthony Paul McLaren, reitor da St. Mary's University de Londres, no Reino Unido, e António Felice Unicchio, presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional Italiana da Avaliação do Sistema Universitário e da Pesquisa, ANVUR. Entra hoje, no terceiro e último dia de trabalhos, o pré-vértice das Nações Unidas que está a decorrer em Roma sobre os sistemas alimentares com vista ao vértice conclusivo global que terá lugar em setembro próximo em Nova Iorque. No seu discurso, o cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, disse que para aumentar a produção de alimentos é preciso valorizar os pequenos produtores locais e tradicionais que mantêm uma relação saudável com a terra que cultivam. Pormenores com Jean Nogara.
Para aumentar a produção mundial de alimentos em mais de 50% e assim suprir as mais de 9 bilhões de pessoas que deverão povoar o planeta até 2050, é necessário promover os sistemas alimentares indígenas. Isto requer o estabelecimento de um diálogo permanente de conhecimento com os povos indígenas e tradicionais de todo o mundo, que permitirá a elaboração de políticas públicas globais que valorizem os pequenos produtores indígenas e tradicionais como protagonistas de uma ação global para combater a pobreza alimentar. Este é o centro do discurso proferido pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, na pré-cúpula da ONU sobre sistemas alimentares que está sendo realizada em Roma, na sessão de discursos sobre sistemas alimentares indígenas e dieta natural. Em seu discurso, o cardeal explicou que o uso desses sistemas alimentares, definidos como agroecossistemas, será especialmente útil em países com sistemas agrícolas sensíveis às mudanças climáticas, por exemplo, a variabilidade das chuvas, a temperatura, a seca e as enchentes. Como grande parte das terras do mundo são espaços indígenas, concluiu Turkson, a restauração de sistemas eficazes de gestão de recursos bioculturais em todo o mundo deve incluir a manutenção, em alguns casos, o restabelecimento de instituições indígenas em múltiplos níveis. Em suas observações, o cardeal ganense lembrou que muitas pesquisas e estudos sobre a produção de alimentos indígenas destacaram seu potencial mesmo no caso de mudanças no uso do solo e do clima, e o grande valor de sua restauração no futuro. Os povos indígenas souberam proteger o conhecimento que permitiu a perpetuação de seus sistemas agroalimentares ao longo do tempo, disse o cardeal, e este conhecimento pode ser usado nos territórios com pobreza alimentar. Citando estudos sobre a produção de alimentos indígenas no Havaí e na Austrália, Turkson enfatizou que o uso das técnicas tradicionais provou ser crucial para a viabilidade e a resiliência das culturas indígenas e das espécies alimentares, enquanto que a introdução de espécies estrangeiras, acompanhadas de fertilizantes, pesticidas e herbicidas compromete seriamente esta vitalidade e a agricultura tradicional indígena da África demonstra isso. Criar novos habitats, como faz a agricultura comercial para as espécies indígenas, pode ser prejudicial para elas, como a necessidade de usar fertilizantes químicos, efetivos somente quando o solo está morto, pesticidas, efetivos somente para proteger plantas insalubres, e máquinas agrícolas, útil somente quando uma grande área tem que ser cultivada. Esses métodos, segundo o cardeal Turkson, são ineficazes ou mesmo prejudiciais em solos férteis, culturas saudáveis e sementes pequenas e locais. No entanto, interesses econômicos impulsionam alguma dessas práticas ecocidas.
A propósito desta pré-cimeira, a Caritas Internacional emitiu um comunicado em que sublinha que a agricultura industrial não é o único caminho para a justiça alimentar. O debate sobre um sistema alimentar mais justo deve incluir mulheres e agricultores locais. A Caritas exorta, portanto, os decisores políticos a incluírem os direitos dos pobres em todas as discussões e a garantir a participação significativa de produtores e consumidores locais, especialmente mulheres, na definição e implementação de políticas locais. Tanto a pré-cimeira quanto a própria cimeira de sistemas alimentares, que, recordamos, será em setembro próximo em Nova Iorque, não devem perder essa oportunidade para garantir uma transformação duradoura dos sistemas alimentares. Isto é mais do que nunca necessário, tendo em conta que a pandemia de Covid-19 acelerou e agravou as desigualdades pré-existentes no acesso à alimentação. Na verdade, escreve a Caritas Internacionalis, prevê-se que milhões de pessoas venham, infelizmente, a sofrer de insegurança alimentar e desnutrição nos próximos meses e anos. Partindo da convicção de que o acesso à alimentação é um direito humano fundamental, a Caritas Internacional considera que a segurança alimentar não pode ser garantida e os sistemas alimentares não podem ser transformados só mediante a promoção da agricultura industrial. A longo prazo, isto só contribuirá para aumentar o número de pessoas excluídas da cadeia de distribuição. Além disso, isto vai também gerar maiores injustiças no acesso aos alimentos. Com base na sua longa experiência com as comunidades mais pobres, a Caritas Internacional lança um apelo a favor da promoção da agricultura comunitária tradicional, da agroecologia, da revisão das cadeias de abastecimento, por forma a beneficiar também os mercados locais, e da promoção do consumo alimentar responsável. É urgente promover a agricultura e a produção de alimentos que aprimorem os métodos ecológicos sustentáveis e a estimular as atividades agrícolas rurais por meio de incentivos aos agricultores. Este foi também o grito dos agricultores latino-americanos durante o Sínodo sobre a Amazónia em 2019, e isso garantirá a justiça alimentar e permitirá que os pequenos agricultores pobres vivam com dignidade, disse Aloysius John, secretário-geral da Caritas Internacional. Também é necessário reconhecer o papel principal que as mulheres desempenham na agricultura tradicional da área local e ajudá-las a estabelecer cooperativas locais e cadeias de abastecimento que lhes permitam vender os seus produtos. As mulheres fazem parte do setor agrícola e são responsáveis por 60 a 80% da produção de alimentos nos países ditos em desenvolvimento, acrescenta Aloysius John. No entanto, diz, são também as que encontram as maiores dificuldades e desafios devido à falta de acesso aos direitos à terra, a crédito, a recursos de produção e a capital inicial. Em Angola, mais precisamente na Diocese de Viana, já estão em curso iniciativas para o Sínodo dos Bispos. O padre Domingos Pestana, missionário deoniano, é, naquela diocese, o coordenador da Comissão e Secretaria ad hoc para o Sínodo. Em entrevista realizada por Bernardo Suate, fala do percurso que estão a fazer.
O que foi feito na Diocese até este momento em vista ao Sínodo dos Bispos? Na Diocese de Viana.
Nós, logo que recebemos as primeiras orientações do secretário-geral do Sínodo. Recebemos por sua excelência através dos documentos que chegaram através de sua excelência reverendíssima Dom Emílio. Logo colocamos em marcha, ele próprio colocou em marcha todo um processo de reunião com os missionários e com todos os sacerdotes para falar deste novo desafio que o Papa propõe a toda a Igreja, e a partir daí foram constituídas a equipa de presidência do Sínodo para a nossa Diocese de Viana, assim como a Secretaria-Geral ad hoc para também a animação do Sínodo na nossa Diocese de Viana. Estes dois organismos, que já estão a trabalhar há mais de um mês, têm esta missão de, antes de iniciar o Sínodo, nesta nossa fase que chamamos pré-sinodal, passarmos pelas comunidades cristãs, todas as paróquias e centros pastorais, falar com os responsáveis dos movimentos e associações apostólicas de todas as comunidades, para dinamizar, informar sobre todo este caminho que a Igreja vai começar a viver a partir de outubro de 2021 até outubro de 2026. Nós começamos sim a trabalhar, eu como coordenador desta comissão de animação a nível de toda a Diocese, já comecei os primeiros encontros com as paróquias e centros pastorais, já realizei algumas visitas, onde levei toda esta informação que chegou da Secretaria-Geral do Sínodo, informando já os conselhos pastorais e os responsáveis de grupos e movimentos para começarmos este trabalho de animação, de oração e de formação, para que todos estejamos dentro e em sintonia com aquilo que é a orientação de Sua Santidade o Papa Francisco, de forma a que os cristãos, esta novidade deste tema de começar pela base, que eles possam também se sentirem participantes, integrantes, neste grande projeto que é escutar toda a Igreja, escutar de modo particular os leigos.
Após um mês de trabalhos com as comunidades, com a base, como está a dizer, que tipo de avaliação faz? Qual é a resposta da base a esta iniciativa da Igreja na pessoa do Papa Francisco?
Nas nossas reuniões que nós temos tido, ainda apenas foram já só, neste momento foram já seis paróquias que foram visitadas, foram já a falar dessas. A grande expectativa, sobretudo eles, no diálogo que temos tido, é a novidade da forma de escutar. Quando, nos últimos anos, nos assíndios anteriores, era tudo uma questão de uma reflexão feita sempre a partir do centro, a partir de Roma, para depois chegar às bases. Agora, eles se sentem-se, pelo menos é assim que tenho percebido, sentem-se entusiasmados desta oportunidade de serem e escutados e, sobretudo, também de partilharem este grande desafio que a Igreja propõe. E, ao mesmo tempo, também esta comunhão, sentem-se quase como se estivessem ligados ao Papa e a todos aqueles que vão propondo esta reflexão, de forma a que eles sintam também uma parte integrante e interessante, que os mesmos estão dispostos a trabalhar. Ainda não têm o inquérito, ainda não chegou às primeiras questões, mas estão-se a preparar, e o nosso objetivo é preparar primeiro as comunidades e os responsáveis de grupos e movimentos e associações, e que eles possam, de facto, dinamizar. Nós queremos alcançar o maior número de cristãos fiéis da nossa diocese, de forma que eles tenham esta parte ativa, integrante nesta parcela do povo na nossa diocese de Viana.
Padre Domingos Pestana, em Angola, Diocese de Viana, uma entrevista a ouvir de forma mais longa nas próximas emissões e na nossa página web em www.vaticannews.va. E com isto terminamos este Rádio Jornal. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.